Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e essa é a edição de número 59 do Redação Final. A gente começa destacando a votação da PEC que busca proibir os pedágios urbanos em Santa Catarina. No segundo bloco, a aprovação da proposta que garante o retorno do benefício que reduz o custo da energia elétrica nas áreas rurais. Por fim, na terceira parte do programa, a gente atualiza o andamento dos processos de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Vamos em frente. Muito bem, nessa semana a Assembleia votou uma proposta que foi um dos principais temas de debate na Casa desde o início do ano passado. Os deputados aprovaram a PEC que proíbe os pedágios urbanos, a PEC número 1 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, do PL. Foram 28 votos favoráveis, 3 contrários e 3 abstenções na votação realizada na sessão ordinária da terça-feira, dia 29 de setembro. Essa proposta, desde o momento que ela foi apresentada e ao longo de toda a tramitação, gerou um embate, uma controvérsia muito grande, principalmente entre dois deputados. De um lado, o deputado Ivan Nats, do PL, que foi o autor da proposta. Do outro, a deputada Paulinha, do PDT, que era prefeita do município do Litoral, quando Bombinhas implantou uma taxa de preservação ambiental, a TPA. Esse tipo de taxa é o foco da PEC que foi aprovada, que coloca essa proibição na Constituição do Estado de Santa Catarina. O que, que diz a PEC? Hoje já existe na Constituição Estadual uma proibição de que o tráfego de pessoas e bens possa ser limitado por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Essa PEC, ela mexe nesse artigo da Constituição e incluiu a expressão, inclusive por meio da cobrança de taxas de qualquer natureza. Ou seja, essa proposta insere na Constituição um dispositivo que impede que, por exemplo, as prefeituras instituam qualquer tipo de taxa para limitar, para permitir o acesso de pessoas ou de veículos a uma determinada localidade. O entendimento do deputado Ivan Nats ao formular essa proposta é de que, com essa iniciativa, se conseguiria proibir iniciativas como as já adotadas pelos municípios de Bombinhas e de Governador Celso Ramos, no litoral catarinense, que adotaram essas taxas de preservação ambiental, em que o turista, na temporada de verão, precisa pagar um valor para poder acessar com o seu automóvel ou, de repente, uma empresa de turismo para acessar com um ônibus esses municípios durante a temporada de verão. Tanto a de Governador Celso Ramos como a de Bombinhas, que implantou a TPA quando a deputada Paulinha era prefeita, entendem, justificam essa iniciativa da taxa, dizendo que os recursos são necessários para que as prefeituras possam adotar iniciativas para preservação ambiental dessas praias, que são locais com paisagem bonita, com natureza exuberante, e é importante que sejam adotadas medidas, por exemplo, como obras de saneamento para impedir que haja poluição do mar nessas localidades, ou para reduzir a poluição, enfim. Por outro lado, ao mesmo tempo que as prefeituras entendem que precisam desses recursos para preservar o ambiente e também para fazer as benfeitorias no município necessárias para atender o grande número de pessoas que chega nessas localidades durante o verão, muitos turistas, muitos empresários do setor de turismo entendem que essa cobrança é indevida. Entendem que o contribuinte já paga muitos impostos para o poder público e que desses recursos que vão para o poder público é que deveriam sair as verbas necessárias para a preservação ambiental dessas localidades. Por isso, há uma rejeição, principalmente por parte dos turistas, em relação à cobrança dessa taxa, o que motivou a apresentação dessa proposta pelo deputado Ivan Nats. Depois da votação aqui na Assembleia Legislativa, o deputado comentou esse resultado da votação aqui no plenário do Palácio Barriga Verde.
Acredito que o povo catarinense não quer mais pagar impostos, não quer mais pagar taxas, a gente paga demais nesse estado. E esse tipo de procedimento estava se espalhando por vários municípios de Santa Catarina. Então a Assembleia Legislativa deu hoje uma mostra significativa de que não vai tolerar mais a cobrança de impostos, o aumento de taxas e nenhuma espécie de limitação de pessoas para ir e vir dentro do Estado. As praias são um espaço público, um espaço que pertence aos catarinenses e todos os catarinenses têm livre acesso.
Pois bem, essa votação foi uma votação em primeiro turno. Como é uma proposta de emenda à Constituição, deve ser feita uma nova votação em segundo turno, que deve ocorrer nos próximos dias. No entanto, até mesmo pelo resultado da votação da última terça-feira, a expectativa é de que a votação no segundo turno confirme o resultado, que o resultado se repita e haja, de fato, essa alteração na Constituição de Santa Catarina, instituindo essa proibição. No entanto, a deputada Paulinha, do PDT, que defendeu no plenário da Casa a rejeição da proposta, falou, após a votação, que ela tem um entendimento diferente do deputado Ivan Nats em relação à efetividade dessa proposta. A deputada Paulinha entende que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que os municípios têm liberdade para cobrar os seus tributos e para estabelecer as taxas que entender necessárias. E, na opinião da deputada Paulinha, a instituição da TPA está dentro dessa liberdade que as prefeituras têm. Portanto, ela entende que, mesmo com a votação da PEC, mesmo com a aprovação dessa PEC, isso não significa que governador Celso Ramos e que Bombinhas deverão suspender a cobrança da taxa de preservação ambiental. Vamos ouvir o que a deputada Paulinha disse sobre isso.
Ela não interfere na TPA de Bombinhas e nem em quaisquer outras taxas que sejam criadas no âmbito municipal, porque o Código Tributário Nacional e a própria Constituição asseguram esta competência aos municípios. Os deputados estaduais se excederam na sua competência, desde o deputado Ivan na proposição e hoje com essa aprovação, que tem muito mais um objetivo de jogar para a torcida e atender o interesse eleitoreiro de alguém do que, de fato, investigar a matéria com a responsabilidade que ela merece.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz outros destaques dos projetos aprovados nessa última semana no Parlamento Catarinense. Muito bem, outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia foi a votação que aprovou um decreto legislativo. E para falar sobre isso, eu chamo a também repórter da Rádio AL, a Dani Legas, que participa da gravação pelo telefone. Olá, Dani.
Olá, João. Obrigada.
Dani, essa iniciativa, ela determina o retorno de um benefício para as propriedades rurais, é isso?
Então, João, os deputados estaduais aprovaram um projeto de decreto legislativo anulando uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda. Esse ato ele foi expedido no ano passado e estava valendo desde abril deste ano. O que diz essa portaria? Ela alterou a base de cálculo do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado sobre a energia elétrica paga pelos moradores das áreas rurais do Estado. Na prática, o governo mudou o sistema de cobrança de ICMS da fatura da conta de luz nas propriedades rurais, que passou a não ter mais como base a tarifa rural, mas sim a urbana. E isso fez com que os moradores dessas regiões passassem a pagar cerca de 6% a mais na conta de luz. Agora, com a aprovação desse decreto em plenário, ele vai ser publicado no Diário Oficial, fazendo com que a portaria do governo perca a validade e as propriedades rurais, então, tenham novamente esse desconto na conta de luz.
Muito bem, essa votação do decreto legislativo, que a Dani falou agora há pouco, foi um dos destaques dessa última semana aqui na Assembleia. E para falar de um outro destaque, eu chamo a coordenadora da Rádio AL, a jornalista Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João, tudo bem?
Tudo bem. Suelen, na sessão ordinária da terça-feira, um dos destaques foi a derrubada de um veto do governador do estado a uma proposta que havia sido aprovada aqui na Assembleia Legislativa no mês de julho. Que veto é esse? Que proposta é essa, Suelen?
É isso mesmo. Os deputados derrubaram um veto ao projeto de lei 130 de 2020 do suplente Ulisses Gabriel, do PSD. A matéria prevê suspensão, ou seja, suspender os prazos relativos a concursos públicos enquanto durar aí o estado de calamidade pública provocada pela pandemia. Ele suspende a contagem de prazos relativos a esses concursos públicos no âmbito estadual durante a pandemia e estabelece ainda uma ampla divulgação das novas datas pelos órgãos responsáveis por estes processos, Ou seja, durante esse período, os prazos não estão correndo. Então, aquele concurso que tem validade de 2 anos, este ano ele não conta. Ou seja, ele vai contar 2021, 2022. 2020 não vai contar, a princípio, pelo menos durante o prazo que durar aí a pandemia atualmente, esse estado de calamidade previsto até dezembro de 2020.
Muito bem. Esse projeto do deputado Ulisses Gabriel, que teve o veto derrubado aqui na votação em plenário, foi motivado pela pandemia, já que tudo parou, ou muita coisa parou, em função da epidemia do coronavírus, da necessidade de medidas de isolamento. O deputado achou que era justo que, já que muitas coisas no próprio poder público acabaram paradas, que fosse que houvesse essa interrupção nos prazos dos concursos. Essa questão da pandemia motivou uma outra proposta que tramitou aqui na casa, chegou no plenário, mas acabou sendo derrubada pelos deputados. Era um projeto de lei número 97 de 2020, também de autoria do deputado suplente delegado Ulisses Gabriel, do PSD. Essa proposta, qual era a lógica dela? À medida que muitas empresas, principalmente pequenas e microempresas de vários setores, tiveram os seus rendimentos, seu faturamento prejudicado pela pandemia e pelas medidas de isolamento, o deputado Ulisses Gabriel apresentou uma proposta que previa que as microempresas e as empresas de pequeno porte teriam a preferência toda vez que o governo do estado fosse fazer uma aquisição, uma licitação para fazer algum tipo de compra de produto ou serviço durante a vigência do decreto de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro. O objetivo era ajudar as pequenas empresas, segundo o deputado proponente. No entanto, essa proposta acabou sendo derrubada no plenário. Foram 20 votos contra e apenas 7 votos favoráveis, e vários deputados durante a votação criticaram a proposta. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, por exemplo, ele falou durante a votação que essa proposta, apesar de bem intencionada, ele reconheceu o mérito da intenção dessa proposição, mas ele disse que não havia garantia que, por exemplo, uma empresa maior poderia criar uma microempresa de fachada apenas para poder disputar essas compras, participar desses certames junto ao governo do estado, mas sem gerar qualquer tipo de novo emprego ou ampliar a arrecadação do estado. Também houve deputados como a Paulinha, do PDT, o Sargento Lima, do PSL, o Carlos Humberto, do PL, e o Volney Weber também se manifestaram de maneira contrária. O deputado Volney Weber, por exemplo, disse que o gestor público ele precisa tentar controlar os gastos do ente público, e em alguns casos essa preferência por micro e pequenas empresas poderia acarretar em maiores gastos do poder público, né? Ter que fazer uma compra com preços maiores. Ele falou que deveriam se buscar outras formas de apoiar as micro e pequenas empresas, por exemplo, que o deputado Bruno Souza sugeriu durante a votação, que seria a abertura de linhas de crédito para essas empresas de menor porte, as micro e pequenas empresas aqui em Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da situação dos dois processos de impeachment que correm aqui na Assembleia Legislativa contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Então, nós já falamos aqui nos programas anteriores sobre os dois processos de impeachment que tramitam contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Pois nessa última semana, nós tivemos novidades nesses dois processos. Eu vou inverter um pouco a lógica e vou começar falando do segundo processo de impeachment, cuja comissão especial realizou a primeira reunião de trabalho na quinta-feira, dia 1º de outubro. A reunião foi realizada já nessa quinta-feira porque o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer entregaram as suas defesas, as suas alegações em relação à denúncia que foi feita por 16 cidadãos catarinenses, entre profissionais liberais, empresários, advogados, que protocolaram aqui na Assembleia, ainda no mês de agosto, essa representação pedindo o afastamento do governador e da vice-governadora. Esse pedido, essa representação, foi acatado pela presidência da Casa, e o que levou à constituição dessa comissão especial, que realizou nessa quinta-feira a primeira reunião de trabalho. Nessa reunião, o relator, que é o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, apresentou o cronograma de trabalho dessa comissão especial. E qual é o trabalho da comissão especial? É elaborar um parecer, um relatório sobre essa representação, levando em conta a documentação apresentada na denúncia e as defesas de Moisés e Daniela. Essa denúncia do segundo pedido de impeachment, ela aponta um suposto crime de responsabilidade cometido pelo governador e pela vice-governadora por ações ou omissões relacionada à compra de 200 respiradores mecânicos, um caso que foi objeto de uma CPI aqui na Assembleia Legislativa, em que o governo do estado pagou R$33 milhões por esse maquinário e esses equipamentos não foram entregues até hoje. E também sobre ações e omissões do governador e da vice-governadora no caso da licitação para a instalação de um hospital de campanha no município de Itajaí, esse processo que acabou não sendo levado adiante pelo governo do estado. Pois bem, o relator, que é o deputado Valdir Cobalcini, vai levar essas informações em consideração para elaborar o relatório final. Essa comissão especial, que é formada por 9 deputados e é presidida pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, ela ainda vai se reunir 2 vezes na semana, no dia 6 de outubro e no dia 8 de outubro, e na terça-feira, dia 13 de outubro, já deverá ser apresentado o relatório final da comissão especial do segundo pedido de impeachment, elaborado pelo deputado Valdir Cobalcini, com a colaboração da deputada Ana Campagnolo, do PSL, que foi indicada por Cobalcini como a relatora adjunta. Esse relatório deverá ser aprovado pela comissão, sugerindo ou o prosseguimento do processo ou o arquivamento. Em seguida, esse parecer, depois de aprovado na comissão, deve ser levado a plenário para que todo o conjunto dos deputados aqui da casa votem ou pelo arquivamento do caso ou pelo prosseguimento desse segundo processo de impeachment. Mas nos próximos dias, a comissão deve se dedicar efetivamente à discussão em torno da elaboração do relatório final e nós temos uma palavra do deputado Valdir Cobalcini falando sobre como será feito esse trabalho.
Será um relatório complexo, sim, porque envolve 2 questões. Primeiro, hospital de campanha e segundo, os respiradores. E, claro, agora nos cabe coordenar com a participação de todos os deputados, de todos os assessores jurídicos dos deputados, a construção desse relatório, que será, obviamente, que a síntese daquilo que consta dos autos.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que é o relator da comissão especial do segundo processo de impeachment. O primeiro processo de impeachment já passou por esse processo da comissão especial, o plenário já autorizou a constituição de uma comissão mista. E é essa etapa que está agora, o primeiro processo de impeachment, que também é contra o governador e contra a vice-governadora. A comissão mista já realizou sua primeira reunião no dia 25 de setembro, na sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. E agora, Suelen, quais são os próximos passos? O que a comissão mista espera para levar adiante esse julgamento do governador Carlos Moisés e da vice-governadora?
Bem, João, o Diário Oficial da Assembleia trouxe essa semana o ato do Tribunal Especial de Julgamento, que é como é chamada essa comissão mista, né, com desembargadores e deputados. E ali está estabelecido o roteiro do processo de impeachment contra o governador e a vice Daniela, referente, neste caso, ao caso do reajuste salarial dos procuradores do Estado. Ou seja, é o primeiro impeachment relacionado ao aumento salarial dos procuradores. São 40 itens que normatizam todos esses procedimentos e eles foram criados ali com base no rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff, nos regimentos internos da Assembleia e do TJ e também no Código do Processo Penal. O deputado Kennedy Nunes, do PSD, foi sorteado como relator aqui na sexta-feira, dia 25, e ele tem 10 dias contados a partir da segunda-feira, dia 28, para apresentar o relatório que vai recomendar ao tribunal o acatamento ou não da denúncia. O relatório será distribuído entre os membros desse tribunal. O presidente do TJ também define a data e o horário da sessão em que o parecer será discutido e votado. O governador e a vice serão notificados da data da sessão e receberão também as cópias desse relatório sem as conclusões, ou seja, a cópia do relatório que o relator deputado Kennedy Nunes produziu e entregou. Na sessão em que o parecer será votado, o relator, deputado Kennedy, fará a releitura desse documento. Os advogados do denunciante, no caso o defensor público Ralph Zimmer, e dos denunciados terão 15 minutos para se manifestar ali na sessão. Terminadas todas as manifestações, o deputado Kennedy Nunes, relator, proferirá o voto dele. E então ele vai dizer se a denúncia deve ou não ser acatada por este tribunal, por esta comissão mista. Se os julgadores quiserem mais esclarecimentos sobre o voto do relator, podem ser concedida a eles, a quem pedir, uma vista coletiva dos autos pelo prazo de até 5 dias. Então, neste momento, está pela espera, de acordo com todo o rito estabelecido, o relatório do deputado Kennedy Nunes, que foi sorteado aí como relator desse primeiro processo de impeachment relacionado ao aumento salarial dos procuradores do Estado.
Muito bem, esses dois processos de impeachment devem movimentar a Assembleia nos próximos dias, nas próximas semanas. E outra discussão, outro tema que deve mobilizar o Parlamento nos próximos dias é uma votação importante de um projeto que trata da remuneração dos servidores da área da segurança pública aqui em Santa Catarina. É isso, Dani?
Sim, João. Ficou para a próxima terça-feira, dia 6, a discussão e votação em plenário do projeto de lei complementar que trata da incorporação da indenização por regime especial de serviço ativo, a IRESA, ao salário dos servidores da segurança pública do Estado. O texto foi enviado à Assembleia Legislativa pelo governo estadual na terça-feira, dia 29, e a expectativa era de que a proposta fosse votada ainda na sessão ordinária desta quarta-feira. Mas como não houve consenso entre os líderes dos partidos, o presidente da casa, deputado Júlio Garcia, do PSD, decidiu adiar a votação para a próxima semana. Sobre esse projeto de lei complementar, as principais medidas previstas estão a incorporação à carreira de policiais civis e militares e integrantes do Instituto Geral de Perícia, o IGP, da indenização por regime especial de serviço ativo, a IRESA. Essa indenização ela é paga mensalmente aos servidores em atividade e atualmente corresponde a 19,25% do salário dos policiais civis. O projeto ele abrange todas as categorias da segurança pública estadual. Para os servidores militares e da Polícia Civil, a incorporação é imediata. Já no caso do IGP, a absorção da IRESA só valeria a partir de 2022 para que a mudança não seja caracterizada como aumento de remuneração. O impacto financeiro nos cofres do Estado, estimado pela Secretaria de Administração com a incorporação da IRESA, é de cerca de R$ 42 milhões de reais em 2020, 107 milhões em 2021 e de 141 milhões de reais em 2022. João.
Muito bem, o episódio chegando ao final. Eu agradeço a participação da Dani Legas e também da Suelen Costa. Se você quiser saber mais informações sobre os debates e projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa, você pode acessar os nossos perfis nas redes sociais, o @AssembleiaSC, no Instagram e no Twitter, e também no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. Você também pode acessar o canal da Assembleia Legislativa no YouTube, no youtube.com/AssembleiaSC. Que tem as transmissões ao vivo da TVA, as transmissões das sessões, das transmissões de todas as votações e também vídeos de debates e sessões já realizadas aqui no Parlamento. No aplicativo WhatsApp você pode receber também informações da Assembleia Legislativa. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com participação da também repórter da Rádio AL, Dani Legas, e da coordenadora da Rádio AL, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!